Mas eu não vou começar por aí. Portanto, nós temos as audições agendadas até 13/5 e falta-nos ouvir o senhor da Oliver Wyman, será prescrito, Luís Filipe Vieira, um senhor com um nome estranhíssimo, da Nani, e depois um tal Ataíde Marques. Portanto, estes já estão agendados para a semana. E agora entramos no ponto 4 e no ponto 5 da Ordem de Trabalhos. O ponto 4 é um ponto que eu denomino como um ponto burocrático. Não sei se estão na disposição de entrarmos durante semanas a tratar da burocracia do novo banco, que são os diretores, os coordenadores, os presidentes, os gestores, enfim, os presidentes e mais gestores do banco, na estrutura hierárquica do banco. Eu pergunto relativamente a estas entidades qual é a disponibilidade e a vontade. Pois, a minha também é. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Pronto, é assim, ainda nos faltam cerca de 40 audições para terminarmos. Isto é uma média de 4 por semana, que até temos feito menos, estávamos aqui 10 semanas para terminar. Eu queria fazer aqui algumas sugestões. Eu acho que deveríamos todos fazer um esforço para reduzir o número de audições a fazer, e eu tenho aqui algumas propostas em nome do PSC para também reduzirmos esta lista. Além disso, também queria propor uma grelha reduzida para um conjunto de audições. Portanto, há algumas que de facto se justifica a grelha que temos usado e há matéria bastante para isso, outras que nem tanto, e eu penso que seria proveitoso para todos reduzíssemos, por exemplo, para metade as grelhas num conjunto muito significativo de audições que eu também já posso identificar. E eu propunha também que, depois de articularmos isto tudo, que ordenássemos as pessoas que cá vêm por entidades e que fizéssemos isto por ordem, andámos para trás e para a frente. E com... Pois. E que planeássemos com maior antecedência, que assim permite tapar alguns buracos. Por exemplo, se estivermos a marcar para a semana e alguém falhar, já não vamos a tempo para convidar uma outra pessoa por algum imprevisto. Pois, mas a dificuldade é igual para a semana seguinte como para duas semanas. Se estivermos a trabalhar com duas semanas de antecedência, eu penso que conseguimos tapar melhor. E depois é que temos outra coisa, vamos ter... A partir da próxima semana, 3 plenários por semana, que vai complicar. Em junho, nós vamos ter 2 feriados às quintas-feiras, portanto, vamos ficar com menos uma quinta e, em princípio, menos uma sexta durante 2 semanas. E isto, pronto, acho que temos que fazer todos alguma coisa e tenho aqui também algumas propostas para concretizar isso nesse sentido. Até porque já aconteceu aqui uma situação caricata de um partido que foi o único que pediu uma entidade e nem sequer cá veio. Portanto, tivemos cá todos... A perder o nosso tempo e quem pediu nem cá esteve. Pois. Começando por estas, deste grupo 4, eu propunha, eu sei que nós pedimos, não sei se mais alguém pediu, mas nós pedimos e dispensávamos aqui a Comissão de Trabalhadores. E relativamente a todas as outras, estes diretor-coordenadores, gestores e presidentes destas entidades, eu propunha para todas elas uma grelha reduzida de 50% dos tempos que temos usado. Eu acho que nestas... Nestes, eu diria que em 2-3 dias ouvimos todos, porque com uma grelha reduzida conseguimos fazer 2 de manhã, 3 à tarde... Não, é que os assuntos são transversais.
Sr. Presidente, eu percebo este lado das reuniões de coordenadores, mas eu na terça-feira de manhã mandei um e-mail para a Comissão, depois de ter sido reconhecido, que já foi distribuído por todos, dizendo que, atendendo a que saiu esta semana a auditoria do Tribunal de Contas, que é muitíssimo relevante para o objeto, me parecia que há 4 audições que já estão pedidas desde que esta Comissão de Inquérito se iniciou, que me pareciam urgentes e que deviam ser realizados no primeiro espaço disponível, a saber, o Governador do Banco de Portugal, o Ex-Governador do Banco de Portugal, o Presidente do Fundo de Resolução e o Presidente do Novo Banco. Entretanto, o Partido Socialista pediu-as na COF, que já tem marcado e vai ouvir na próxima quarta-feira ao Tribunal de Contas sobre este tema. É só o Tribunal de Contas. Se a Comissão de Inquérito ouvir estas quatro pessoas, porque se a Comissão de Inquérito deliberar que só tem devagar para ouvir, desculpem a expressão, mas é assim que isto vai ser lido, só vai ouvir estas quatro pessoas daqui a dois meses, é evidente que elas vão ser ouvidas agora na COF e isso já está deliberado. Portanto, eu acho que o que esta Comissão de Inquérito tem que perceber é se quer manter Comissão de Inquérito ou se quer que a Comissão de Inquérito que está a discutir seja transferida para a COF, enquanto aqui estamos a ouvir os diretores coordenadores. Eu acho que convém entender, convém perceber isto e, nesse caso, eu vou requerer que esse meu e-mail seja votado, porque eu aí, como sabe, Sr. Presidente, eu exprimi desde o princípio, fui o mais possível a favor da unanimidade, fiz outras sugestões, que começássemos por ouvir governadores, que começássemos pelos factos mais recentes no tempo e fôssemos para os mais antigos, a bem do consenso prescindir de todos. Agora, se esta Comissão quiser seguir esse caminho, eu então vou pedir que seja votada esta minha sugestão, porque se, eu acho que convenhamos que é incompreensível uma comissão de inquérito que houve ex-primeiros-ministros, Carlos Moedas, todo o tipo de audições do mais técnico possível e que não houve um único governador do Banco de Portugal ao fim de dois meses e de mais de 20 audições, isto não pode ser compreendido.
E há aqui um problema que cresce a esse, que é o interesse da comissão. Há muita gente que já está completamente desinteressada da Comissão, que eu sabia que existiam, e deixaram por isso simplesmente de assistir, já não assistem, não é? E, portanto, eu pergunto, relativamente ao requerimento do CDS, alguém se quer pronunciar? Deputado Duarte Alves.
Sr. Presidente, aquilo é só para corroborar isto que foi dito pela deputada Cília Meireles. De facto, nós foi aprovado o requerimento do PS indiciariamente, no sentido de procurarmos ainda ver se hoje conseguimos antecipar essas audições. Mas é uma antecipação que até era procurar que fosse para a semana e no início da outra. Sobre o relatório do Tribunal de Contas.
Eu acho que isso estamos todos de acordo?
Eu, para mim, era. Agendávamos na próxima semana e na outra estas que foram referidas, não é? Do Banco de Portugal, Fundo de Resolução, Novo Banco. E depois, enfim, acho que a Comissão de Inquérito
está feita.
Sim, eu tenho duas questões sobre isto. A primeira é óbvio que nós temos que responder ao momento político, ponto. Não podemos estar a fazer uma comissão de inquérito com uma visão meramente burocrática e administrativa da comissão. Esse é um problema. O segundo problema é, não é execuível estarmos a ouvir 40 pessoas. Vai acontecer que as pessoas vão começar a faltar à comissão de inquérito. Não vai ter quórum, não vai ter interesse. E vai ser muito repetitivo e uma estafa para toda a gente sem ter resultados, enfim, parece. E, portanto, acho que podíamos tentar reduzir esse número a um número muito, muito pequeno de pessoas que ainda faça falta ouvir e manter os agendamentos para a semana que já existiam e, na semana seguinte, ouvir os responsáveis, ouvir o Tribunal de Contas, porque se enquadra já na questão do Novo Banco. A minha dúvida, a minha única dúvida, sinceramente, e percebo a urgência, é se faz sentido estarmos agora a ouvir o Presidente do Novo Banco para depois o ouvir de novo, passado duas semanas, sobre questões ligadas à Comissão de Inquérito. Essa é a minha dúvida. Se faz sentido ter uma audição na Comissão de Inquérito só sobre o Tribunal de Contas, para depois ele voltar. Pronto. Se ele responde sobre tudo, eu acho que deveríamos ter a prioridade de chamar o Tribunal de Contas já, de reduzir o número de audições para elas caberem em duas semanas e, no fim, chamar os ministros, o governador e o presidente do Novo Banco para responderem sobre tudo, provavelmente com garelhas muito alargadas, porque em vez de estarmos a perguntar ao responsável de cada departamento, podemos perguntar ao presidente do Novo Banco, me parece, aliás, uma pessoa muito a par de todos os negócios do banco, podemos apurar com ele as responsabilidades que entendermos. Se no fim disto tudo ficar alguma coisa para esclarecer, Podes fazer uma ou outra pescada à linha de algum diretor, de alguma coisa que tenha ficado por esclarecer. Mas esta lógica só faz sentido se nós ouvirmos o administrador do Ramalho do Novo Banco em pouco tempo. Se é para fazer 40 audições antes de lá chegar, não faz sentido nenhum. Nesse caso, mais vale fazer audições só sobre o Tribunal de Contas, retomar a Comissão de Inquérito, ouvir 40 pessoas e depois fazer outra vez audições finais com o Banco de Portugal e com o Novo Banco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido que já foi dito anteriormente, nós entendemos que estando, creio eu, agendada para a próxima semana, para quarta-feira, a audição do Tribunal de Contas na Comissão de Orçamento e Finanças, que nos parece muito adequado tentar agendar a partir dessa data, portanto iria para quinta, sexta, eventualmente na semana seguinte, as restantes entidades que foram requeridas pelo Grupo Parlamentar sobre esta matéria que agora está em cima da mesa e, portanto, subscrever aquilo que foi dito quanto à oportunidade de ser agendado com urgência.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, nós subscrevemos integralmente aquilo que a Sra. Deputada Cecília Meireles aqui referiu, da necessidade de haver aqui um conjunto de audições que estão na berlinda, na ordem do dia, e nós não podemos perder a oportunidade política, até porque a oportunidade política não se resume à questão do Tribunal de Contas, mas também a toda a matéria de eventuais injeções do CCA já este ano, que estarão na iminência. Portanto, há aqui uma ambiência que justifica efetivamente que haja essa audição do Tribunal de Contas. Também partilho da dúvida que tenho, não tenho uma resposta se devemos ouvir já o Novo Banco ou não, mas provavelmente até sim, desde que isso possa ser alargado a todas as matérias. Aliás, algumas das questões que já foram aqui, ainda hoje ditas, devem ser também, devem merecer o contraditório do próprio Novo Banco. Sim. Por exemplo.
Pois.
Agora, não invalida eventualmente que se venha cá duas vezes, no limite das situações. Agora, também nos parece estranho que se transfira a comissão para a COF, não é? Isto também é um awkward, não é? Sim. Agora, também gostava de dizer o seguinte. Nós temos aqui uma proposta que iríamos já fazer hoje de reduzir, pelo menos da nossa parte, aqui um conjunto de situações e algumas passarem escrito, aliás, como o próprio Sr. Presidente acabou por apelar a que pudéssemos equacionar isso. Portanto, da nossa parte, portanto, os gestores dos fundos de Arrábida, Filmes Oriente, Fungep, Património e Real Estate, sugeríamos eventualmente passar a escrito. E depois aqui o deputado Alberto Fonseca vai mencionar mais algumas situações.
Pronto, só para ficar claro, eu comecei a falar nisto, mas não tinha nada agora à sugestão do CDS de irmos para aquelas entidades, que faz todo sentido. Pronto, a par destes e passando para os momentos seguintes, nós sugeríamos também deixar de chamar aqui alguns economistas e professores universitários, nomeadamente Ricardo Cabral, Daniel Bessa, João Salgueiro e... pronto, Ricardo Cabral, Daniel Bessa, João Salgueiro, Daniel Bessa, João Salgueiro e Francisco Louçã. Também tínhamos aqui a dona Ana Paula Lapa, que também sugerimos retirar. Não, Ana Paula Lapa.
Esposa do Márcio.
Pronto, depois havia aqui um conjunto de entidades que propomos também uma grelha reduzida. Acho que uma grelha reduzida nós conseguimos fazer. Dois na manhã, três numa tarde e conseguimos avançar. Acho que é assim, há pouco acho que nos estávamos a esquecer, portanto, estamos a falar de ouvir aquelas entidades e depois ouvir o ministro, mas não sei o quê. Acho que nos estávamos a esquecer do Fundo de Resolução, ou a Comissão de Acompanhamento.
Mas isso está agendado, ah.
Mas o momento político não é só o relatório do Tribunal de Contas. Já se percebeu que nós não vamos estar a ouvir estas... Se estamos à espera do fim da comissão para ouvir estas quatro pessoas, nós não vamos ouvir estas quatro pessoas em menos de um mês e meio.
Eu acho que aqui um bocado no seguimento daquilo que a deputada Mariana Mortágua estava a dizer, eu não sei se não seria possível numa articulação entre presidentes de comissões fazer uma audição conjunta juntando a COF, ou seja, para não tirarmos espaço à COF, que terá, enfim, a sua importância e relevo próprio, porque a grelha, não sei se isso até não pode ser articulado, mas porque, na verdade, muitos dos senhores deputados que aqui estão são os mesmos que estão na COF. Portanto, isto acaba por ser uma duplicação, se isso fosse possível.
Está em linha o Sr. Deputado André Silva, até porque o Sr. Deputado André Silva indicou o nome do Sr. Rui Pinto, e é uma das coisas que também temos que conversar sobre isso. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Estão a ouvir?
Estamos a ouvi-lo mal, mas...
Então, renovo os meus cumprimentos e cumprimento presentes. E sim, dois assuntos. Relativamente ao assunto levantado no e-mail da Sra. Deputada Cecília Meireles, de acordo, convirjo com esse apelo e com o consenso que se está a gerar na Comissão. Relativamente aos próximos agendamentos, bom, a lista não começa no grupo 4, começa no grupo 3, com a entidade Rui Pinto, que ainda não foi ouvido. Num minuto, fazer um resumo. O PAN apresentou dezenas de entidades, dispensou de as ouvir, escolhemos apenas três ou quatro, uma das quais o Rui Pinto. Ele ficou na altura no grupo 1, depois apareceu no grupo 3, nós aceitámos, fiz o agendamento do grupo das audições do grupo 1 e 2, questionei sobre as restantes, disseram-me que, bom, mais à frente se faria o agendamento. A quando, já percebia, quando o agendamento do grupo 3, eu não estive presente na reunião de mesa e coordenadores, e portanto essa entidade não foi agendada para ser ouvida, e portanto eu venho reiterar que faço questão, que fazemos questão de ouvir o Rui Pinto no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, e que, sem prejuízo daquilo que venha a ser aprovado relativamente ao pedido ao e-mail da Sra. Deputada Cecília Meireles, que o Rui Pinto deve, de acordo com aquilo que nós combinámos, de acordo com o grupo onde ele foi colocado, neste caso o número 3, que deve ser a primeira entidade a ser ouvida. Por uma questão de pragmatismo, para não estar a fazer o debate duas vezes, Sr. Presidente, desde já informo o seguinte e solicito o seguinte: caso a reunião de mesa e coordenadores, que não tem tutela deliberativa, entenda não ouvir o Rui Pinto e obstaculizar esta audição, eu solicito desde já que o debate e deliberação ocorra de acordo com o que está previsto no artigo 6, número 1 da Comissão, em plenário de Comissão, e a deliberação que ocorra nessa sede, e que na próxima reunião, se caso não haja consenso, ou caso, no caso não haja maioria, que na próxima reunião de Comissão se faça então esse debate e essa votação, porque a mesa e coordenadores não têm essa tutela. Muito obrigado.
Muito bem. O Sr. Deputado André Silva tem, com certeza, noção, o documento que recebeu por parte dos serviços da Comissão está lá, no ponto 3, entidade Rui Pinto. Portanto, ninguém se esqueceu dele e vamos agora saber qual é a opinião. Alguém se opõe à audição do Rui Pinto? É verdade? Mas alguém se opõe?
Sr. Presidente, se me permite, eu não tenho qualquer oposição a ouvir o depoente do Rui Pinto, mas eu gostava de saber quais são as consequências práticas dos depoimentos do depoente do Rui Pinto. Porque se for haver aqui alguma coisa revelada que só possa ter sido obtida por meios ilícitos, eu quero saber se esta Comissão fica impedida de perseguir vias de interrogatório baseadas nesses factos, fossem eles não públicos ou obtidos por alguns grupos parlamentares de outra forma. Acho que devíamos ter isso devidamente calculado.
O que é que ele sabe?
Então não sei como é que... Não sei como é
que...
Senhor Presidente, peço desculpa, eu gostava de os ouvir.
Sr. Deputado André Silva, diga.
Estava a dizer, gostava de os ouvir porque os senhores estão a fazer o debate com os microfones desligados e eu não consigo acompanhar, é só por causa disso. Portanto, quando falarem, pedi ao favor que ligassem os microfones.
Foi levantada aqui uma questão ligada, enfim, à origem das informações que o senhor Rui Pinto possa ter. Se for, enfim, considerado ilegal, como é que a Comissão pode fazer uso disso? E eu respondi que ele virá e nós, na altura, veremos, através de informações dele, qual a origem da informação e trataremos juridicamente disso na altura.
Evidentemente, aliás, Sr. Presidente, posso...
Diga.
Relativamente a isto, dizer duas coisas. Que a Comissão Parlamentar de Inquérito, pelos direitos e competências que tem, tal como o Ministério Público, pode obter informação que assim o entender. Depois, o que é que faz com ela? Como é que é válido ou não, isso é outra questão. Portanto, eu nunca aqui defendi, nem estou a defender, que a informação que venha a ser dada, seja por esta entidade ou seja por outra, tenha, obrigatoriamente, que ser validada. E, portanto, esta é a primeira premissa. A segunda premissa, eu acho que devia haver aqui um critério universal. É que, a quando da audição do Sr. Engenheiro Carlos Moedas, o Partido Socialista utilizou informação de gravações de reuniões informais do GES, que não foram autorizadas, e ninguém se avespinhou, nem ninguém levantou qualquer tipo de problemas com isso. Ou quando utilizamos, nós, todos deputados, informações da Angola Leaks, que saem no Expresso ou na SIC, nas nossas próprias audições, ninguém se avespinha com isso. Mas trazer a fonte, aí já tem que já constituir qualquer problema, aparentemente. E, portanto, concordo consigo, senhor Presidente, esta Comissão Parlamentar tem todos os direitos e todas as competências para obter a informação que entenda relevante, depois, coisa diferente, é se as valida ou não, e se isso depois é uma segunda questão.
Muito bem, Sr. Deputado Cília Mareles.
Sr. Presidente, é só para dizer que concordo com o Sr. Presidente, no sentido em que eu não obstaculizei nenhuma, continuarei a não obstaculizar, mas eu, não, pela minha parte, não tomarei, não participarei em nenhum ato ilegal. E, portanto, se aquilo que vier aqui a ser dito não tiver uma origem legal, eu tirarei as consequências que entendo que devo tirar.
Muito bem, muito bem. Portanto,
Sr. Presidente, queria que ficasse registada a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista quanto a esta matéria. Muito obrigado.
Muito bem, fica registado. Portanto, desde já vamos agendar não só as audições relativas ao relatório do Tribunal de Contas, como também de Rui Pinto. Já temos aqui as entidades que são prescindidas. Deputado Ordão? Eventualmente para outra. Para a semana temos Luís Filipe Vieira.
Sr. Presidente, nós vamos equacionar essa questão. Só chamava a atenção, portanto, se houver uma junção das duas comissões, o deputado João Coutinho Figueiredo alertou aqui para uma questão importante, tem a ver com as grelhas, ou seja, era preferível que fosse usada a grelha da Comissão de Inquérito do que a grelha da COF, que eventualmente seja convencionada.
Obrigado. Senhores deputados, bom almoço. Muito obrigado.
Senhor Presidente, ainda peço desculpa de... Não, queríamos só fazer nota de que, relativamente às audições que tiveram lugar na passada sexta-feira, sugeríamos que depois, quando houvesse a ata, que fosse remetida ao Ministério Público, Senhor Presidente. Muito obrigado.
As duas?
Do Dr. Bernardo Muniz da Maia e António João Barão.
Alguma oposição? Muito bem.